Pauta da 16ª sessão ordinária realizada hoje, dia 10 de junho de 2024. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 18ª sessão ordinária realizada hoje, dia 10 de junho de 2024, exatamente às 18 horas e 1 minuto. Quero saudar e agradecer a presença dos senhores vereadores, o excelentíssimo prefeito municipal, Fernando Paim, a secretária de Finanças, a responsável por controle interno, o nosso diretor da nossa rádio São Vicente, o José Luiz Alzani, a Catícia Alzani e também o nosso técnico, eu sou um jornalista, Ronei Bueno. Sejam todos bem-vindos e desejo a todos uma boa sessão. Do pessoal que está nos escutando, também se quiser interagir com os vereadores, tudo é bem-vindo, é uma sessão democrática. Coloco em discussão a ata da 17ª sessão ordinária, realizada dia 3 de 6 de 2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, e que o discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a ata da 17ª sessão ordinária, realizada 17ª sessão realizada dia 03 de 6 de 2024. Não temos correspondência para a noite de hoje, vamos passear para o grande expediente. O grande expediente está a cargo do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador líder da bancada do PDT. O próximo expediente estará a cargo da vereadora Gislaine Ignacio Del Pino, do PP. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Excelentíssimo vereador Zé Luiz, presidente dessa Casa Legislativa, cumprimento os demais vereadores, cumprimentando também o senhor prefeito, Fernando, se faz presente, assessoria, secretário de Finanças, Patrícia, eu vou ter que começar a usar óculos de longe também, viu? A Solange, enfim, cumprimentando também todo o pessoal que nos escuta e nos assiste através das redes sociais e através da Rádio São Vicente. Senhor presidente, tem uma série de assuntos. Vamos começar aqui solicitando sempre, né, senhor presidente, os 5 minutos de líder de bancada. Ah, não, é que hoje é 20.
É só foi um lapso, eu convido o excelentíssimo prefeito que sente ao lado direito da mesa diretora. Obrigado, vereador.
O cara passa tanto tempo sem vir falar aqui no grande expediente que acaba se perdendo. Mas, senhor presidente, vamos começar com uma sacanagem que existe a nível aí de Estado, a nível de empresa. Nós temos uma situação hoje no município e acaba isso aí afunilando sempre no poder público municipal. A questão dos postes de luz na frente das casas. Isso é um absurdo. Quando que uma pessoa assalariada aí tem condições hoje de quebrar um poste na frente da sua casa, que tem que trocar a caixa de luz, tem condições de pagar hoje 2.000 e tantos reais por um poste desse? Isso é vergonhoso, isso é uma máfia. E aí acaba acontecendo o quê? Não tem dinheiro para trocar o poste e fica sem luz, porque eles não vão ligar a luz daí. E aí o que acaba acontecendo? Assistente social, o CRAS, a administração pública municipal. Então, assim, ó, eu não sei essa lei, se isso aí deve ser coisa do Estado, através dessas empresas aí, né? O poder manda, infelizmente, e aí arrebenta nas pessoas menos favorecidas. Então, assim, ó, isso aí tem muitas casas, muito terreno aqui em São Vicente, que tem esse problema com postes caindo, com caixas caindo, né? E as pessoas têm medo que a hora que cair vão ficar sem luz, e vão ficar, porque as empresas não vão ligar, a não ser que a prefeitura pague os postes para muitas pessoas. Muitos talvez consiga parcelar aí umas quantas vezes, Mas quem ganha salário mínimo dificilmente vai conseguir botar um poste desse, R$2.000 e tantos. Fica difícil até para a gente, imagina aí para as pessoas que às vezes trabalham por dia para se sustentar. Né? Então, só para esse comentário aqui de repúdio ao preço desses postes aí, da entrada das casas aí, para a luz. Eu quero, não estou fazendo propaganda aqui, mas tem uma coisa em São Vicente que aconteceu com o açougue do Igor Franklin, o galego. Esse cara chegou em São Vicente, colocou um açougue aqui, hoje tem um mercado, e sem dúvida nenhuma ele revolucionou o preço da carne em São Vicente. Porque a carne baixa preço, o gado baixa preço, mas pro consumidor final lá não baixa nenhum pila. Pode diminuir, João, o preço do quilo da vaca, do boi, mas lá no balcão não diminui nada. Esse rapaz chegou aqui, colocou um açougue ali, e hoje, fim de semana, tu come carne bem barata e está obrigando até os mercados a fazer preço, fazer promoção também de preço, com as condições que ele fez, que ele está fazendo todos os fins de semana com a carne bovina no seu açougue ali. Não estou fazendo propaganda, mas quero elogiar ele pelo trabalho que tá sendo feito. E muita gente melhorou até o consumo de carne por o preço que ele está fazendo. Chega no mercado, é um preço. Chega ali, sem dúvida, talvez seja até a metade do preço do açougue deles. Parabéns aí, o galego. Uma situação também. Essa quantidade, e ainda não foi regulamentada, essa quantidade de faixa amarela que tem no município, por conta dos proprietários dos bairros, proprietário de loja, proprietário, enfim, aquele que quiser pintar uma faixa amarela, pinta na frente da sua casa e bota ali 15 minutos no máximo. Eu quero saber o seguinte, ó, como é que fica qualquer pessoa que chegar, isso aí não é legal, é ilegal essas faixas, qualquer pessoa que chegar e estacionar um carro ali, passar a brigada e multar, qual é a validade dessa multa? Zero. Inclusive, senhor prefeito, aproveitando, isso eu não sei se existe um entendimento junto ao poder público da Brigada Militar sobre isso. Isso tinha que ser conversado com eles para evitar as injustiças. Porque se o Gilmar pega na frente da casa dele, pinta uma faixa amarela, e daqui a um pouco o senhor chega lá, estaciona lá e passa a brigada, ele multa? Para mim não tem validade nenhuma essa multa. Né? Então, esse tipo de regulamentação desse local, mandar pintar aonde não, né, não é legal, e realmente pintar, ou mandar pintar, terminar com o amarelo onde não é legal, e pintar aonde realmente é legal. Pois não. Né?
E também tem que ver, até com o executivo, quem homologa a multa é o setor de trânsito da prefeitura. Então, isso é uma coisa até bem discutível. Né? Seria isso, obrigado.
Não, e é uma preocupação, é uma preocupação. Às vezes aqui no centro acaba as pessoas querendo estacionar, não estacionam, ficam com medo da faixa amarela, e sendo aquela faixa amarela não tem validade nenhuma. Aquilo é só por conta do proprietário. É uma ilegalidade, uma irregularidade que tem que ser combatido. A hora que tiver regulamentado pelo município, aí tudo certo, aí não tem problema nenhum. Antero, o atalho Antero Xavier... Segundo informações, parece que uma empresa vai fazer aquele tapa-buraco ali, né? Mas daí vai ser um tapa-buraco mais sofisticado, com recorte, isso, boa, com recorte naquele asfalto ali, porque não é, a princípio, num primeiro momento, assim, parece que não é tão alto valor, porque ele é da esquina até a torre, né? Então, eu acredito ali que, porque hoje talvez seja uma das ruas calçadas e asfaltadas, uma das piores que nós temos, aquela parte ali. Porque a parte de baixo está ficando com uma maravilha, né? Aquela calçada que está vindo de lá está ficando bonita, está ficando legal ali. Eu também, senhor presidente, eu fiz uma solicitação ali, como me manifestar antes, sobre a frente da Escola Estadual São Vicente. À frente da Escola Estadual São Vicente, o estacionamento é oblíquo. E o movimento da Escola São Vicente com descida de alunos, com quando pega os alunos, ou o pai vai buscar, ou vai deixar eles lá, ou o próprio transporte escolar, nós temos que ter um local ali na frente do colégio próprio para o transporte escolar. Não tem, e aquilo ali é o maior perigo do mundo. O movimento que acontece na frente da escola, que é muito grande, e o transporte escolar fica no meio da rua, que é um perigo, não tem estacionar, que é um perigo, sem falar no perigo para o trânsito, sem falar nas crianças, que estão descendo, estão correndo, e a gente não tem noção, sabe o que é criança, o perigo que é. Então, eu estou fazendo uma solicitação aqui para o setor de trânsito, que seja determinado ali na frente, o mais rápido possível, na frente da escola São Vicente, um local para o transporte escolar estacionar, para pegar e soltar os alunos. Eu estive conversando aí com o secretário Osmar sobre a situação de alguns setores. Eu tive, fim de semana, estive dando uma volta até o Passo do Umbu. Era uma estrada, desde a época da prefeita Tita, a melhor estrada que nós tínhamos em São Vicente. Hoje, se vai ver o que fez esse tempo, ela está horrível. Ela baixou, ela afundou em lugares altos. Isso aí, vamos dizer assim, não é privilégio só da estrada do Passo do Umbu, é muitos lugares que está assim. E eu tinha conversando com o secretário Osmar, também sobre a volta do Cerro, lá que teve jeito ali no São Miguel. O bueiro aquele famoso, que de mês a mês estão botando pedra lá, a primeira enxurrada que vem uma barbaridade de água, leva tudo, está arrumado. Foi arrumado fim de semana, desde sexta-feira. Foi arrumado aquele bueiro lá, não estava cruzando o carro pequeno, tá? Dificilmente estava cruzando lá, então tá, ali está resolvido. E eles vão fazer com a patrola aquela volta do Cerro lá, e vão fazer depois o Santo Antão lá, atravessou o Santo Antão e vem pelo banhado São Miguel, banhado ali com a Viretã. Ai, ai. Eu também, eu teve um rapaz aí que ele já falou com outros vereadores, já falou inclusive com o Osmar, que é o Daniel ali do Calvo Giretã. Logo na entrada que entra para São Luís, ali na frente do colégio, aquela estrada, até de manhã ele teve aí, o Alex viu, aquela estrada ali tem um primeiro, entrando à esquerda, primeiro corredor à direita, que ele pede, por favor, para arrumar, e faz horas isso. Só que o Osmar alega que é um corredor muito estreito e para entrar ali tem que ser uma patrola de ré, para colocar a pedra, ele não tem nem como manobrar lá. E o tempo ruim, ele diz que não tem condição de entrar. Então, se o Daniel estiver nos escutando, Daniel, aí a promessa do secretário é que no primeiro, a hora que der uma firmadinha melhor naquele local ali, ele vai dar uma ajeitada para ti lá, diz que tem que botar um monte de pedra, inclusive, né, no local. E hoje, por exemplo, eles estão com máquina para lá, mas eles não vê hoje condições de entrar naquele lugar ali para calçar lá. Tá? Mas eu vou aproveitar aqui com a lembrança aqui do meu amigo Flabarion. Estamos precisando também que o mais rápido possível aí que venha a pedra para nós arrumar aquela Aurora de Souza ali. Não, sem dúvida. A gente pediu muito para ser feita aquela canalização ali, canalização de esgoto, aquela limpeza, colocação de galeria, o bueiro. E agora ficou uma maravilha, só que tem que calçar, tem que botar as pedras. E não é muita coisa ali. As pedras e aquele rolo vai deixar aquilo ali com uma maravilha. Eu acredito que em seguida, prefeito, deve estar sendo feito aquele trabalho ali. Eu tive, hoje também, dando uma olhada no jornal, sobre a questão, para encerrar, senhor presidente, hoje nas minhas explicações, no meu grande expediente, o abuso da pessoa com a desgraça do... Alô, deu? O abuso do comércio em geral, nesses local, na grande Porto Alegre ali, com a desgraça das pessoas. As pessoas perdendo tudo, perdendo familiares, perdendo os bens, não tendo onde tirar, passando frio, se alimentando mal, e uma notinha hoje no jornal, preços abusivos. Vou ler para os senhores. Atentem para quase todos os supermercados de Porto Alegre, grandes redes ou pequenos e médios. Estão se aproveitando das enchentes para aumentar quase que diariamente os preços dos produtos nas prateleiras, praticando aumentos de 10%, 15% até 20%. Outros produtos de consumo, em tempo de calamidade, até dobraram de preços, e são feitos até simulações de faltas logísticas, e quando aparecem nas gândolas, surgem uma semana depois com 30%, 40% de aumento. Isso é uma barbaridade. E a fiscalização, onde é que está a fiscalização do Estado em cima desses mercados? Né? E aqui diz, né? Creio que fazem essas especulações porque não existe fiscalização. Só que o momento não é de tirar proveito em cima dessa desgraça. Teria que haver moderação e consciência dos administradores, pois vai faltar dinheiro porque muitos empresários não conseguirão reabrir seus negócios e muitas pessoas ficarão sem empregos. Mas e fazer o que com essa gente, com a ganância, né? Fazer o que com a ganância das pessoas que só pensam no seu umbigo, né? Eu passando bem, o resto que se exploda. É o que estou fazendo. Estão um pouco se lixando se as pessoas estão passando fome, estão passando frio, estão passando necessidade. Eles querem ganhar em cima. Né? Mas eu acredito que existe sempre uma lei de retorno. Né? Tu faz o bem, tu vai colher o bem. Tu faz o mal, tu vai colher o mal. Eu acredito que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se plantar o bem, se plantar o mal, né? Cada um vai ter a sua responsabilidade. E eu não acredito que essas pessoas, num primeiro momento, eu até acredito que as pessoas se deem bem em lograr os outros. Até que num primeiro momento acho que sim. Mas a hora do acerto final, eles vão ter que dar explicação. E eu acredito nisso. Acredito nisso. E Deus não pode deixar, não pode passar em branco esse tipo de barbaridade que acontece, principalmente contra aqueles menos favorecidos. Né? Esse é um sentimento de repulsa que a gente tem aqui nessa casa. Aqui é pequenininho, São Vicente, praticamente não existe aí para os grandes centros, mas a gente fica sabendo das informações e a gente sente também, tem um sentimento aí de desgosto, dá para dizer assim, pelas atitudes dessa gente, desses grandes empresários, grandes e pequenos, né? Então, senhor presidente, pelos preços, pelo tempo aí do grande expediente, esse vereador... Era o que tinha para falar na noite de hoje. A gente retorna nas explicações pessoais. Agradeço a atenção dos senhores, das senhoras e das pessoas que nos escutam e nos assistem. Muito obrigado.
Essas foram as palavras do vereador Gilmar Lopes Jacomelli no grande expediente. E o próximo será a cargo da vereadora Gislaine Signati de Opino, da bancada do PP. Solicito à vereadora secretária que faça leitura da mensagem justificativa dos projetos de lei do Executivo Municipal 067/2024 e 068/2024 e do projeto de lei do Legislativo Municipal 07/2024.
Projeto de Lei Municipal número 67/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um técnico em radiologia para atender as necessidades do Hospital São Vicente Ferrer, junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Mensagem justificativa número 67/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos com regime de urgência para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 67/2024, que tem por finalidade a contratação temporária e emergencial de um técnico em radiologia para atender às necessidades do Hospital São Vicente Ferrer, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Essa contratação se faz necessária, pois o quadro efetivo de servidores conta com apenas 2 profissionais nesse cargo, sendo necessário mais um profissional contratado, para que possa ser realizado o atendimento de 24 horas diárias, através das escalas de trabalho mensal. Desta forma, é imprescindível esta contratação, para que o atendimento possa ser realizado de forma integral no setor do raio-x. Sendo assim, pedimos pela aprovação com regime de urgência do projeto de lei 67/2024, visto estarmos no limite do prazo para a contratação, visto a questão eleitoral vedar contratos em 3 meses antes da eleição e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal aos 10 dias do mês de junho de 2024. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 68/2024. Altera o anexo 1 da Lei Municipal número 7.099 de 2024, ajustando algumas atribuições e requisitos de nomeações dos cargos de auditor tributário, os cargos de auxiliar de consultório dentário, auxiliar de controle interno, fiscal ambiental e agente de contratação e da outras providências. Mensagem justificativa número 68/2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 7.099 de 2024, que faz pequenas alterações na lei, visto adequações necessárias para o perfeito deslinde da criação dos cargos de auditor tributário, agente de contratação, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de controle interno, fiscal ambiental, alterando seu anexo. Pedimos a aprovação em regime de urgência, visto que se tratam de pequenos detalhes para ajustes da lei que foi aprovada há poucos dias, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, dia 10 de junho do ano de 2024. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei do Legislativo número 7, de 10 de junho de 2024. Dispõe sobre a organização e instalação de serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, na modalidade de bombeiros voluntários no município de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Proposição número 7/2024, vereador Flávio da Rosa Paim, PP. Mensagem justificativa. Projeto de lei do Legislativo número 7/2024. Excelentíssimo senhor José Luiz Cogo Carvalho, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. É notório que o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta sérias dificuldades financeiras e de pessoal de longa data, em especial no que concerne à área de segurança pública e defesa civil, já admitida através da Constituição Estadual em seu artigo 128, inciso 2º, que autorizou os municípios a construir serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades da defesa civil. O Serviço dos Bombeiros Voluntários tem sua existência legal assegurada no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Federal número 9.608, que dispõe sobre o serviço voluntário, e a Lei 9.790 de 99, alterada pela Lei 13.019 de 2014, que trata sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos como organização da sociedade civil de interesse público, institui e disciplina o termo parceria. Por outro lado, a mais recente legislação que trata do tema, Lei Federal número 13.425 de 2017, em seus artigos 3º, parágrafo 2º, salienta que os municípios poderão criar e manter serviços de prevenção e combate a incêndios e atendimento a emergências. Por sua vez, toda a comunidade precisa contar com serviços de prevenção e combate a incêndios e salvamentos em sua infraestrutura municipal. Quando da ocorrência de eventos desastrosos, cabe ao serviço municipal a responsabilidade de salvar vidas e ajudar a população no menor tempo possível. Objetivo dessa proposta, pois se trata de vidas e patrimônios. Nenhuma das comunidades está isenta de ser atingida por calamidades naturais ou graves acidentes provocadas pela ação humana. Nessas ocasiões, muitas vidas dependerão da agilidade, dos recursos e da presteza de um serviço organizado de bombeiros voluntários. A presença de bombeiros voluntários já atuantes em numerosos municípios gaúchos está a requerer maior atenção do Poder Legislativo. O presente projeto de lei possui o propósito de amparar essa atividade e contribuir com a sua organização e desenvolvimento, o que, conforme o artigo 148, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, o município instituirá e incentivará instituições e órgãos municipais para a guarda de bens públicos, prevenção e combate de sinistros, eventos que tragam riscos à população. Por outro lado, esta é a maior demonstração de engajamento de gaúchos com sugestão e propostas capazes de reduzir os custos administrativos com a máquina estatal. Os bombeiros voluntários surgem da comunidade onde predomina os contatos sociais primários, a força da espontaneidade, das relações afetivas do trabalho voluntário. Seus efeitos surgem com grande probabilidade de êxito. Seus participantes ali atuam para atender suas famílias, suas propriedades, seus filhos, seus amigos, o mundo concreto em que vivem no dia a dia. É o momento de efetivar a aplicação da Constituição Federal, que permitiu aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local, e a Constituição Estadual complementou autorizando o município a constituir o serviço social e auxiliar de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e atividades de defesa civil. Sociedade humana não pode mais esperar. Seu maior patrimônio que temos é a vida. Ela deve ser preservada dignamente, é o mínimo que cada cidadão espera do seu legislador. O presente projeto de lei possui a finalidade de implantar o serviço civil na modalidade de bombeiros voluntários, legitimar e aperfeiçoar o trabalho que já vem sendo implementado e desenvolvido por cidadãos conscientes, líderes comunitários naquilo que é essencialmente comunitário, merecedor de todo o estímulo dos poderes constituídos e com esses harmonizados. Estas são as razões que justificam o presente projeto de lei. Atenciosamente, São Vicente do Sul, 10 de junho de 2024, vereador Flávio da Rosa Paim, PP.
Esses foram os projetos lidos essa noite. Somente o 067/2024 do Executivo vai à votação. O 068 do Executivo e o 07 Legislativo vai ficar na casa para maiores estudos. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ordem do dia, lendo a emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 067/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei municipal número 67/2024 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um técnico em radiologia, para atender às necessidades do Hospital São Vicente Ferrer, junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Referência a projeto de lei número 67/2024, autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer ao projeto de lei número 67, protocolado em 10 de junho de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo contratar técnico em radiologia. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Inclusive, quanto à iniciativa, não há óbice para que o prefeito exerça a autoridade da matéria, pois se trata de tema relacionado com vínculo funcional junto ao Poder Executivo, conforme o artigo 70, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto. Quanto ao objeto, de pronto, cabe salientar que a regra constitucional para admissão de pessoal é a via do concurso público, conforme a natureza do cargo. Todavia, a Constituição Federal permite exceções, como a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público sobre o parâmetro do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. De acordo com a mensagem justificativa que acompanha o projeto de lei em análise, a contratação do profissional acontece através da necessidade de mais um profissional para o cargo, para que possa ser realizado o atendimento de 24 horas diárias através de escalas de trabalho mensal. Entende-se, portanto, viável a contratação emergencial, tendo em vista que obedece às normas constitucionais e locais acerca da matéria. Quanto ao prazo de duração da contratação temporária, a municipalidade definiu o prazo de 12 meses ou até a nomeação pelo concurso público. Logo, o período da contratação temporária possui conformidade com a legislação local. Conclui-se desta forma que o projeto de lei número 67 de 2024 recepciona os requisitos e as condições legais e constitucionais para sua regular tramitação legislativa junto à Câmara Municipal, pelo que se entende juridicamente viável. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei 67/2024. Vale ressaltar que a emissão de parecer por esta assessoria não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica exarada nesse parecer não tem força vinculante, podendo ser utilizada ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 10 de junho de 2024. Marcelo Franco Erdes, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer número 62/2024. Ementa projeto de lei número 67/2024. Conclusão e voto. Projeto de lei tem por objetivo contratação temporária e emergencial de um técnico em radiologia. Tem pelo período de 12 meses ou até a nomeação de servidores através de concurso público. Dotação orçamentária será através da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme os fundamentos legais e constitucionais e o parecer jurídico, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 67/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente, João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer número 62/2024, ementa projeto de lei 67/2024. Conclusão e voto. Conforme a mensagem justificativa, a contratação se faz necessária, pois o quadro de servidor do hospital conta apenas com 2 profissionais nesse cargo, sendo necessária a contratação de mais um profissional para poder ter atendimento de 24 horas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, faz um alerta no sentido de que o gestor deve observar as exigências do artigo 16 e 17 da referida lei quando se trata de despesa com pessoal. O artigo 37, inciso 2º, diz que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, mas no mesmo artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, prevê as exceções para os casos de contratação por tempo determinado. O princípio da legalidade condiciona que a referida contratação esteja dentro das normas previstas na Constituição Federal, principalmente nas exceções previstas no artigo 37. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo 67-2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente, Gilmar Lopes Giacomelli, integrante, Gislaine Zicnati Delpino.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra o vereador Flamarion Kelly da Silva.
Meu cordial boa noite, presidente, demais colegas, pessoas já citadas pelo presidente nessa casa, aos amigos que estão na escuta pela Rádio 106 e pelo Facebook. Bem-vindo nessa casa, nobre prefeito, novamente, então, agradecer a sua presença nessa sessão. Estava lendo esse projeto, o 67, que vamos fazer a contratação emergencial excepcional interesse de um técnico em radiologia. Tendo que a gente tem dois técnicos servidores, já dois profissionais nesse cargo, e vai mais uma seletiva para complementar os três. Então, no nosso município. Não esquecendo que vence o contrato deles agora, dia 3 de julho, se encerra, então é de suma importância, como chegou esse projeto hoje de manhã, está sendo votado hoje, então a gente já está dando os pareceres, e a gente sabe, então, que vai dar um andamento na nossa saúde para não parar o raio-x do nosso hospital. E esse vereador aqui é favorável a esse projeto também. Seriam essas minhas palavras.
Continua a exposição o projeto. Como nem o vereador faz para manifestar, sabe as palavras, vereador Flamarion. O prefeito esteve hoje de manhã discutindo com nós ali e colocando a grandeza de nós colocar esse projeto com a urgência para não parar o serviço de São Vicente. Então, por isso que nós estamos colocando, lendo e colocando ele na pauta do dia hoje. Coloco em votação o projeto de lei 067 do Executivo Municipal. O vereador concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 067/2024. Vamos partir para os trabalhos, senhores vereadores. Primeiro, requerimento 05/2024, de autoria da vereadora Daniele Butti de Oliveira, juntamente com o vereador Alex dos Santos Martins.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Couto Carvalho. Requerimento número 5/2024. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butker Oliveira, juntamente com o vereador do MDB, Alex dos Santos Martins, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Requerimento 05. Vem requerer ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que estude a possibilidade de conceder um vale nutricional aos servidores inativos do município de São Vicente do Sul. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 10 de junho de 2024. Daniele Butker de Oliveira, vereadora do PT. Alex dos Santos Martins, vereador do MDB.
Está em discussão o requerimento 05/2024. Com a palavra, a vereadora Daniele Butker de Oliveira.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, senhor prefeito municipal, que se encontra aqui na sessão, as assessorias desta casa, os funcionários, a equipe da Rádio São Vicente, Solange, auditora do nosso município, controle interno, e o pessoal que nos acompanha através da rádio e também através das redes sociais. O requerimento 05 vem solicitar ao Executivo um estudo de conceder, então, um vale nutricional aos servidores inativos do município. Esse vale nutricional é o que vem a substituir, de certa forma, o vale alimentação, que a gente sabe que não é permitido aos servidores inativos. Estudando alguns projetos de leis de alguns municípios, a gente vê que em alguns locais do nosso Brasil, esse vale nutricional já acontece, já é concedido aos servidores inativos. De que forma ele é concedido? Alguns municípios, por exemplo, concedem a servidores inativos que ganham até um salário e meio, e a partir disso eles correspondem a 20%, 25%, 15%, a realidade de cada município. É repassado, então, esse valor aos servidores inativos. No caso, o nosso município hoje conta com 99 servidores inativos. Eu não tenho acesso aos salários deles, não verifiquei isso, só ao número mesmo. Então, se nós fizéssemos uma conta bruta, por exemplo, de todos os servidores receberem, daria em cerca de 25 mil mensais, por exemplo. Mas, claro, que nem todos os servidores receberiam, porque alguns servidores, né, recebem acima de um salário e meio, ou conforme o que o município consideraria. E eu acho que isso nada mais justo é essa concessão, essa forma de conceder aos servidores inativos, porque acredito que os colegas já ouviram também de muitos servidores inativos, principalmente o pessoal da Secretaria de Obras, que fala: bah, passei uma vida em cima da patrola e hoje tenho que tomar medicamento por causa de problemas na coluna, e vários outros fatores. Então, a gente encaminha com bastante atenção esse pedido ao Executivo Municipal para que estude essa. Para que estude essa possibilidade. Seria isso, senhor presidente, ele devolve a palavra.
A palavra continua à disposição para a discussão do requerimento 05/24. Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Boa noite, ouvintes da 106, novos colegas vereadores, prefeito, plateia aqui presente. Pois esse requerimento, qual a vereadora Dani fizemos em conjunto, é uma ansiedade de muitos servidores, o qual nos encontro, falo todos os dias na cidade, em tudo que é lugar. Bah, se eu sair agora, a metade do meu salário eu vou perder, porque eu perdi o vale. Aí nós estivemos procurando, eu e a vereadora, e até nós vamos achar até um anteprojeto, achamos até um anteprojeto para nós enviar para o executivo, para eles analisarem com carinho. Além de que nós fizemos mais uma conta bem por cima, até eu fiz outra conta, eu achei que seria um valor de 29 mil aos cofres públicos, mais ou menos, mês. Eu acho que daria para nos dar essa mão aos servidores. Como a vereadora falou, muitos servidores deram a vida inteira para nós ajudar, trabalhando aqui em prol da nossa sociedade, e agora, quando ele for se aposentar, quando ele precisa, ele perde o vale, perde a metade do salário deles. E é que nem nós falamos, a idade chega, todo mundo começa com remédio, os gastos são bem maiores. Então, peço para a administração pública pensar com carinho, olhar com os nossos servidores. Seria isso, vereador presidente.
Continua a discussão. Dentro de 10 minutos, isso. Continua a discussão referido requerimento. Já que nenhum vereador vai se manifestar, solicito que eu possa me manifestar aqui na mesa. Concordo plenamente com os senhores, é inteligente essa parte dos senhores mudar o nome ali para. Só que eu não concordo, seria para todos os inativos. Como o vereador Alex falou, pessoas que doam a vida. Não é? Então, tantos que doaram a vida, e aí ó, só uma parte se agraciada. Claro que a parte que menos recebe, mas aí ia ser discriminatório. Né? Então, eu tenho meu apoio, mas vão tentar entender. Já que nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação referido ao requerimento. O vereador concordar permaneça como está e que o discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o requerimento 05/2024. Solicito a vereadora secretária que faça leitura da indicação 024/2024, de autoria do vereador Flamarion Kelly da Silva.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores, indicação número 24/2024. Vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 24/2024. Solicita que seja feito melhoramento no calçamento da rua Ricardo Chagas, no trecho da esquina do senhor Franco Tur e da Duque de Caxias, próximo à casa do senhor Nilton Furlan. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 10 de junho de 2024. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB. Fazendo uma correção, é da rua... É até a rua General Osório. Então, próximo à casa do senhor Nilton Furlan.
Está em discussão a indicação 024/2024. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva.
É, só para defender essa indicação aqui, presidente. A gente sabe que naquele trecho, quem pega a General Osório, aquela esquina na General Osório, com a Ricardo Chagas também, tem aquele pedaço, e do Nilton, na casa na frente do Nilton Furlan, na General Osório. Se eu não me engano, eu já fiz esse pedido, acho que o ano passado. É, eu não sei se ali do Nilton, acho que... É, mas se eu não me engano, eu fiz esse pedido ano passado, e aquele trechinho ali está muito ruim para quem passa de carro, principalmente à noite também, né? Então, peço uma atenção especial à Secretaria de Obras para que faça esse melhoramento, então.
Continua a discussão, a indicação do vereador Flamarion. Como nem o vereador se manifestar, sua indicação, vereador, será enviada ao Executivo Municipal. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da indicação 025/2024, de autoria do vereador João Batista Cassol.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal. Indicação número 25/2024. João Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação 25/2024, solicita ao Executivo Municipal que seja colocada uma lixeira na rua Valdeci Cogo, popular Tio Suca, pois os moradores desta rua precisam trazer o lixo no centro da cidade. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 10 de junho de 2024. João Cassol, vereador da bancada do PP.
Está em discussão a indicação do vereador João Cassol. Como nem o vereador vai se manifestar, sua indicação, vereador João, será enviada ao Executivo Municipal. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da indicação 027/2024, de autoria do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador bancado PDT. 26.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 26/2024. Vereador Gilmar Lopes Jacomelli, da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita que seja feita a colocação de uma lixeira na rua Adalberto Coni, esquina com a rua Carapé. A defesa será feita em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 10 de junho de 2024. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador líder da bancada do PDT.
Está em discussão a indicação 026/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, a indicação, vereador Gilmar, será enviada ao Executivo Municipal. Antes de eu passar para a segunda indicação, peço aos senhores vereadores, quando fizer mais de uma indicação que faça na mesma folha. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da indicação 027/2024, de autoria do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador líder da bancada do PDT.
Excelentíssimo senhor José Luiz Coelho Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 27/2024. O vereador Gilmar Lopes Jacomelli, da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, minha presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita que o setor de trânsito determine um estacionamento de veículos de condução escolar em frente à Escola São Vicente, em virtude de que ali tem somente estacionamento oblíquo. E os ônibus precisam parar no meio da rua para o embarque e desembarque dos alunos, que além de prejudicar o trânsito, torna-se perigoso. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 10 de junho de 2024. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador líder da bancada do PDT.
Está em discussão a indicação. Não, eu só falei, vereador Gilmar, que o senhor é o líder da bancada para dar exemplos mais vereadores. Com a palavra, vereador Gilmar.
É, agradeço ao presidente. Sobra para o vereador, né? Mas a assessoria aqui, né? Mas tudo bem. Eu venho, senhor presidente. Já tinha até defendido essa indicação antes, quando me manifestei. Mas eu entendo essa indicação aqui como importantíssima, em virtude do trânsito e do perigo das crianças. Porque ele tem criança de tudo que é idade, né? E você sabe que é criança. Desce e sai correndo, que é o maior perigo. Quantos acidentes já aconteceu por causa disso? De cruzar pela frente do ônibus e estar cruzando um carro. Nem é bom a gente falar essas coisas. Mas então, assim, ó, até é uma situação de um cuidado e tem espaço ali. Então tem que ter um lugar ali que o ônibus estacione, as crianças descem ou embarquem e o risco é mínimo. Então, o quanto antes que esse refeito seja atendido, essa indicação aqui, a comunidade escolar, né, e os pais todos agradecem. Muito obrigado.
Continua a discussão, a indicação do vereador Gilmar. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, para ser manifestado sobre a indicação do vereador Gilmar.
Vereador Gilmar, muito boa essa indicação, a qual nós já tínhamos até comentado aqui, ó, que poderia fazer uma faixa amarela ali onde era a final da doutora, na esquina ali, ó, e deixar os ônibus ali para parar. Mas daí vão ter que fazer outra faixa paralela para atravessar os alunos. Ou nós pensamos fazer depois do portão um estacionamento para ônibus, só para ônibus, daí tirar o oblíquo dali e fazer a amarela até lá embaixo. Era a única solução, que nem o senhor falou. Dia de chuva, principalmente, os ônibus têm que ficar no meio da rua. Não tem como tu pegar no contrário do ônibus da porta. Quem vai descer daqui para lá vai parar no meio da estrada. E já muitas vezes, já, por Deus, já não deu acidente ali, porque é ônibus dos dois lados e criança sai para tudo que é lado. E você sabe, criança não olha, simplesmente sai pegando. Seria isso extremamente importante, a sua indicação, vereador.
Continua a discussão, a indicação 027. Como nem o vereador vai se manifestar, sua indicação, vereador Gilmar, será enviada ao Executivo Municipal. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 028/2024, de autoria da vereadora Daniele Butch de Oliveira, vereadora da bancada PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Coelho Carvalho. Indicação número 28/2024. Vereadora da bancada do PT, Daniele Butcher de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja realizada a conclusão do trabalho na Rua General Vargas, no bairro Fernando Paim. Justifica seu pedido, que é uma solicitação de diversos moradores devido a dificuldades de acesso às suas moradias. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 10 de junho de 2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, a vereadora Daniele Butcher de Oliveira, vereadora líder da bancada do PT.
Retornando, senhor presidente, essa solicitação dos moradores ali da segunda rua, descendo a... O bairro Dr. Fernando Paim, à direita, isso. É, eu já falei com o setor responsável e eles me repassaram que foi aberto ali naqueles dias de chuva para justamente não entrar água em algumas ruas, nas casas que ficam na região abaixo ali. Só que, se vocês forem lá e visualizarem a situação, vocês vão concordar com os moradores, porque foi deixado um acesso, claro, à garagem, aos portões das casas, mas é um acesso, assim, não tem fundamento o estado que está. Então, eu acredito que ali, se tem que ficar aberto, tem um detalhe, tá, tem cruza esgoto ali e tudo mais, se tiver que ficar aberto por causa das chuvas, a gente solicita, então, que se faça uma melhoria a mais, principalmente na frente das casas ali. Vai ter que colocar mais alguns tubos ali para concluir. Então, eu peço atenção, isso já aconteceu há mais de mês, né? Então, que o executivo vá até lá e faça essa conclusão. Obrigada, senhor presidente.
Continua a discussão, a indicação 028/2024. Com a palavra, o vereador Flamarion, para se manifestar sobre a indicação 028.
Vereadora Dani, também, hoje, pela parte da manhã, fui procurado pelos moradores também daquela localidade ali, onde conversei com o Thiago, é o Thiago responsável, se não me engano, né? Aí o Thiago me salientou bem assim, ó, que foram colocados 3 tubos para cada entrada de carro e 1 na porteira. Foi o que eu repassei para os moradores até, ó, foi colocado assim, até eles me pediram o número do telefone do Thiago, eu repassei, que os moradores iam entrar em contato com o Thiago lá. Mas eu acho que tem, já que corre o esgoto, como foi falado ali, não sei se foi feita uma reunião com os moradores daquela localidade, quando foi colocado esse tubo, podia ter feito...
Foi emergencial, quando começou as chuvas, entrou a água na casa do
trabalho. Sim, prefeito, isso. Foi, então, o prefeito está aqui, está dizendo que foi emergencial, mas seria interessante até conversar com os moradores, ver a possibilidade... que se os moradores podem ajudar com 1, 2 tubos para fazer aquela conclusão ali, então. Seria essas minhas palavras.
Continua a discussão, a indicação 028. Como nem o vereador vai se manifestar, a sua indicação, vereadora Dani, será enviada ao Executivo Municipal. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da indicação 029/2024, de autoria da vereadora Maria Helena Morrum do Castro Vicente, vereadora da bancada do PP.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Couto Carvalho. Indicação número 29/2024, Maria Helena Vicente, vereadora do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria responsável, de analisar a possibilidade de colocar um container na localidade de São Rafael. Justifica-se o referido pedido, tendo em vista a solicitação dos moradores, tendo em vista que não existe a coleta de lixo naquela localidade. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 10 de junho de 2024. Maria Helena Vicente, vereadora do PP.
A outra que é? O que é a outra?
Está em discussão a indicação 029/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, sua indicação, vereadora Maria Helena, será enviada ao Executivo Municipal. Antes de nós passar para as explicações pessoais, que é a última parte... nós vamos fazer uma quebra de protocolo. Nós estamos com a presença da diretora Helenise Machado da Cruz, diretora da Antero Xavier número 1, e a solicito que ela passe aqui à frente com o menino, que nós vamos fazer um convite para a festa junina da Escola Antero Xavier, que vai ser realizado dia 29.
Pessoal, desculpe, né, essa quebra no protocolo de vocês, do trabalho de vocês, mas eu sei que a nossa comunidade do Loreto também é muito importante para todos vocês que estão aqui. Então, por isso que eu venho junto com o nosso gaiteiro, né, porque hoje, graças a Deus, a gente tem um gaiteiro dentro da escola, né, que é o Pierre, que está nos acompanhando nos pedidos, nos arrastões que a gente vem fazendo pela cidade e aqui nessa casa. Então, muito obrigada por ter nos recebido tão bem aqui. É um incentivo não só para a nossa escola, como também para o Pierre, né, que está começando essa caminhada dentro da música. Que eu venho, assim, com muita alegria, trazer para vocês o convite da nossa festa junina, que acontecerá no dia 29 de 6, a partir das 18 horas. Eu sei que, de repente, se a gente começar a pensar, ah, vamos fazer festa com toda a situação que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Penso eu também que a gente precisa trazer alegria para todas as pessoas. E essa é a nossa forma também de contribuir com o Rio Grande do Sul, trazendo alegria para as pessoas que moram em São Vicente do Sul e na região, fazendo essa festa. E como todos os anos a gente vem fazendo pedido para essa casa e sempre somos bem atendidos por todos os vereadores, a gente veio, além de trazer o convite, também um ofício pedindo doações. Muito obrigada. Tenho certeza que todos vocês irão ser bem recebidos na nossa escola no dia 29 ou em qualquer outra data que vocês queiram estar lá conosco. Muito obrigada, vereador.
Nós agradecemos a diretora da escola, também a Cristiane, e também toda a comunidade do Loreto, por causa dos farrapos. Essa casa está sempre aberta à disposição, para, não só para a comunidade do Loreto, por causa dos farrapos, como para toda a comunidade de São Vicente. E a senhora falou uma coisa ruim, mas é vida que segue. Então, assim, a melhor coisa é celebrar a vida. Então, nós vamos pessoal todo para o Loreto, vamos fazer uma festa junto, como tem agora, na dia 23, se não me engano, 22, aqui em São Rafael, também já vão começar a divulgar. E a vida que segue, vão lá, gaiteiro. Gostei do gaiteiro. Obrigado por ter vindo. Em nome da Câmara de Vereadores, agradecemos e também dou os parabéns, diretora Elenise, pela grande convite, a grande divulgação. Satário, parabéns, que o diferente é algo a mais, né? Então, Satário, parabéns, é uma coisa que tocou no coração, assim, ó. Eu fico feliz, até faltou palavra. Vamos passar para a última parte da nossa sessão, explicações pessoais. Primeiro, o vereador fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim desejar. Vereadora Gislaine Delpino, vereadora da bancada do PP. Com a palavra, vereadora Gislaine.
Boa noite, os colegas. Eu gostaria de saudar a presença do prefeito municipal, Fernando. E boa noite às gurias que estão sempre junto com a gente aqui na nossa sessão. As pessoas que nos acompanham nas redes sociais e aos ouvintes da nossa rádio. Vão ser breves minhas palavras hoje. Por acaso, essa semana, o colega falou sobre as faixas amarelas. E, por acaso, eu liguei para a Camila, que hoje é a responsável pelo setor de trânsito, porque ali em frente à padaria, ultimamente não tem tido mais estacionamento, porque as pessoas pintaram os seus estabelecimentos e é óbvio que não estacionam os seus carros na frente da sua empresa. E como eu não tenho pintado ali na frente, o pessoal vai deixar os carros ali. Já tem a faixa amarela dos ônibus ali no Borges, né? Tem a das farmácias e subindo tem dos mercados. E a única rua ali é a minha, que é a General Osório, que não tem pintado do lado ali da padaria. Até eu mandei mensagem para ela perguntando o que eu poderia fazer para pintar ali também. E ela me explicou que ainda está estudando essas leis aí de trânsito, que são muitas, e me disse que não é permitido. Essa pintura das faixas amarelas não é permitido. Tem algumas exceções, que são ambulâncias, farmácia, que é alguns minutos ainda, não é sempre. E ela me falou que vai continuar estudando e que, com o tempo, se for possível, depois que ela estudar bem, souber bem direitinho todas as leis, ela vai tentar ajeitar direitinho todas essas faixas amarelas aí que estão pintadas. Só para a questão de explicar, porque eu também não sabia. Eu ia pegar um pincel e ia pintar a frente da padaria, porque só não tem, eu não consigo nem estacionar o meu carro na frente da padaria. Como é só ali que não está pintado, vai todos os carros para lá. Mas faz parte do show. Ainda nesse mesmo contexto, o colega falou aqui também sobre o transporte escolar, sobre as crianças, né? E tem chegado a mim alguns pedidos se não tem como trocar de lugar aonde os ônibus ficam estacionados. Daí eu até conversei com ela e os ônibus já foram trocados de lugares, né? Os ônibus já foram trocados de lugar. E, por enquanto, é ali o lugar que tem para eles ficar. E eu acho que mais importante que isso mesmo é cuidar as crianças ali na hora que elas descem do que o lugar onde os ônibus ficam estacionados. Mas é só porque, se a pessoa que me solicitou está ouvindo, saiba que eu já chegou até a responsável. Também quero falar aqui sobre, eu já falei semana passada, e os colegas, alguém também já falou aqui, que foi uma solicitação do Giovanni Guasso, que pediu para colocar umas cargas de pedra. Ele quer, como chama as pedrinhas quebradas? O tijolinho? Não, tá, me fugiu a palavra, mas é pedras, porque ele não consegue subir com as chuvas, é ali perto da Restinga. Mas o Osmar, eu mandei uma mensagem para ele, Cascalho, lembrei. Eu mandei uma mensagem para o Osmar, ele disse que há um tempo atrás já colocou umas pedras ali e que está até o pescoço de coisa para fazer. Mas, e é longe o lugar onde ele carrega as pedras, mas ele disse que no que der, que vira alguma carga de entulho ali de pedra, ele vai colocar lá para o Giovanni Guasso. Também, a semana passada, eu fiz um pedido que eu tive ali na Fernando Paim, ali na Vila Rica, e uma moradora pediu sobre as sujeiras e os galhos que o pessoal está podando as árvores. E eu vi que os guris, semana passada eu pude perceber que os guris Toda vez que a gente saía de carro, eles estavam com a caçamba recolhendo esses galhos. E então, só para dizer para esse pessoal que me solicitou, se os guris não chegaram lá ainda, podem ter certeza que eles estão fazendo essa limpeza na cidade. E, para finalizar, que as minhas palavras hoje são poucas, eu quero deixar aqui os parabéns para Paulinha. A Paulinha da Alforno ali, a mulher do milho, que está completando hoje 25 anos de profissão. E ela, a Paulinha é uma das tantas que tem, mas ela é uma das professoras que mais ama o que ela faz. E eu pude participar de uma aula da Paulinha, logo quando eu entrei aqui na Câmara, eu participei de uma aula dela, e eu falei aqui na sessão, que é pelo menos a aula que eu fui participar, que ela estava ministrando para as crianças. Ela, além de professora, ela é um pouco psicóloga, e mãe, e médica até daquelas crianças lá. Então, a Paulinha merece todo o reconhecimento como professora e diretora da escola que ela trabalha. Por hoje, as minhas palavras eram essas. Eu quero desejar uma ótima semana a todos. Muito obrigada.
Próximo vereador fazendo da palavra, se assim desejar, vereador João Batista Cassol. Com a palavra, vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, eu lhe cumprimentar, também cumprimento a mesa diretora, cumprimento também as minhas colegas vereadoras, os meus colegas vereadores, a presença do nosso prefeito municipal, seja bem-vindo sempre a essa casa, a nossa assistência, que já foi a nossas assessoras, as nossas secretárias, a esposa do nosso diretor da Rádio São Vicente, a minha amiga Solange, que está aqui junto com nós, e a nossa Contina. E o nosso diretor da Rádio São Vicente, que está aqui presente com nós, sempre nós trazendo a sua radiação, da sua emissora, para o bem-estar dos nossos vereadores e dos nossos ouvintes. Quero desejar a todos os nossos ouvintes dessa nossa sessão, que estão na escuta, que a gente está aqui para esclarecer alguma coisa. Novamente, eu vou voltar ao assunto da Rua Brasil, naquela rua que está despejando esgoto na rua, que é ali perto da casa do seu Velto, funcionário da Moscato, funcionário da prefeitura, está despejando na rua aquele esgoto ali. Hoje eu fui lá verificar, está de fato um mau cheiro mesmo naquela região ali. Então nós pedimos ao Osmar, o Anderson, que no momento que eles tiveram a possibilidade, de ajeitar naquela rua, naquele esgoto. E também temos aqui um pedido dos moradores ali da rua do Tio Suca, para colocar um stand lá, que eles têm que trazer o lixo aqui fora na rua para poder pegar, que lá não entra o caminhão do lixo. Então eu fiz esse pedido. Também fiz uma visita hoje na fazenda e cabanha do Cuxaí, do Dr. Roberto Leitão e a dona Lena, umas pessoas muito simples que receberam muito cordial, o qual eu agradeço a visita de vocês. E vamos voltar, o vereador, que o vereador Jacomelli e o vereador Lique falaram sobre a rua ali do Eduardo Lutz no calçamento. Aquele calçamento, eu estive hoje olhando, parei, apiei, só que tire tudo e faça de novo. Mas me disse o nosso secretário Osmar que ele vai passar o rolo, como nós estávamos conversando hoje de manhã. Ele vai tentar com o rolo para ver se mesmo emparelha aquele calçamento ali, que está horrível aquele ali. Até a gente tem vergonha de passar por cima daquele calçamento, porque está medonho, horrível. Então, com quanto mais urgência, eu pedi para o Osmar que passasse um rolo, que o rolo que viesse lá da Ponte de São Miguel, que passasse o rolo ali para ver se nós resolvemos um pouco aquela situação. Então, aquilo lá, eu sei que vários e vários vereadores já pediram aquilo ali, e aquilo ali não é uma coisa fácil de resolver. Sabe, hoje por hoje, as minhas palavras eram essas, eram poucas. Agradeço a todos os nossos ouvintes da Rádio São Vicente, que estão nos ouvindo, e que tenham todos uma boa semana com saúde e paz para todos e para todos nós. Muito obrigado, senhor.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, se assim desejar, vereadora Maria Helena Monro do Castro Vicente, vereadora da bancada do PP. Com a palavra, vereadora Maria.
Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, plateia presente, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, também pela Rádio 106. Eu hoje até nem ia me manifestar, não tem muita coisa a falar, mas escutando o vereador Gilmar falar sua indignação aqui pela hora na tribuna, com relação ao que está acontecendo no Rio Grande e no Estado e quase todo o Brasil, com relação à nossa calamidade pública e à situação de emergência. A gente se indigna quando vê pessoas com condições financeiras entrando na fila para solicitar o auxílio construção, indo nos postos, pegando remédio, tirando a vez das pessoas que mais precisam. E muitas coisas que a gente vê pela nossa rede social que a gente fica triste. É, a gente está batalhando para dar um apoio ao agronegócio, mas parece que todo mundo faz contra. Então, enquanto não houver essa conscientização de que todos têm que se ajudar, nosso Brasil vai continuar do jeito que está. E só para fazer um registro aqui, a gente nunca se nega em aprovar os projetos que vêm de urgência. Mas, de vez em quando, vem os aviões pegando fogo aqui que a gente tem que apagar o incêndio. O 68, eu já corrigi. Quando fui ler, ainda bem que a vereadora Dani me ajudou, me auxiliou, porque hoje de manhã eu estava redigindo os dois projetos dos subsídios. O 44 também já veio com problema. A gente corrigiu, e ainda ficou uns erros. Aí veio o 68 para corrigir o 44 e veio com problema. A gente aprova de urgência, mas tem que também nos ajudar, porque às vezes a coisa não dá certo. Também quero parabenizar a professora Paula pelo aniversário de hoje. O que eu tinha para isso era uma boa semana a todos e bom semana.
Próximo vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Retornando novamente a essa tribuna, hoje fiz uns pedidos pessoal, o pessoal da obras, umas trocas de lâmpada no Loreto, no Trevo, da igreja. Também pedi no final da rua 7 de setembro colocar mais umas lâmpadas ali, numas hastes naquela entrada, acho que era o Matador Negrinho, acho que era antigamente ali. E daí tem um vão lá que está bastante escuro. Daí o pessoal esteve aqui já duas vezes, já daí eu falei, encontrar o pessoal da obra, eu vou falar para ele. Ele disse que semana que vem vai dar uma passada lá. Também tenho que falar alguma coisa das licitações, cara. Cara, eu estou indignado com essas licitações de menor preço. Ah, tá louco, cara. O cara passa ali na rua Visconde, Rio Branco, e na Coronel Pilar, chega a dar uma tristeza no cara. Já foi essa época lá de menor preço e a solução de coisa. É terrível esse menor preço aí. Só vem essas empresas aí matadoras de serviço, entre outras palavras. Não vou falar mais. Vou citar um exemplo também, que teve uma licitação agora, faz uns 15 dias, acho, atrás, para lavar carro aqui das secretarias aqui da prefeitura. E entrou uma empresa de Santa Catarina, Paraná, que o prefeito está aqui também dizendo. E bateu a empresa daqui, não conseguiu acompanhar o valor. Acho que era 20 e poucos reais por cada carro. Então, acho que uma empresa de Santa Catarina vai vir aqui se instalar. Ó, primeiramente, vai ter que achar um local, contratar funcionário, achar a rampa. A um preço desse, a empresa que está aqui, localizada aqui, há tempos trabalhando, uma empresa séria, não consegue fazer o preço deles, vocês acham que uma empresa de lá vai fazer? Nunca. Não vai. Mas simplesmente vem por causa do menor preço, porque vem de longe, porque vê, cresce o olho, mas não consegue cumprir. A gente tinha que fazer um negócio de barrar essas empresas aí. Eu consigo?
Obrigado, vereador Alex. Eu até estava em viagem com o prefeito, nós tínhamos a Santa Cruz receber a Reto, quando ligaram para ele. Eu não sei, assim, ó, ele tinha leigo sobre isso aí, mas será que não tem como limitar, por exemplo, como é que um posto de gasolina, um posto lá de Jaguari vai ganhar? Então, como é que um posto de gasolina eles limitam que tem que ser na área urbana? Então, a lavagem, eu acho que tem que ter uma limitação. Porque senão os postos de gasolina também e participar, né? Então, eu acho que deve ter sido algum errinho ali. E eu não sei, depois eu não falei mais com o prefeito como é que ficou, se foi anulado, como é que ficou, se a firma desistiu, né? Parece, né? Lá, eu acho que é só para incomodar mesmo. Teria isso, obrigado pela parte.
Sim, mas daí dá um transtorno, tipo, daí se ela não desiste, daí ela baixa o preço que dá, o cara tem que pegar no valor lá embaixo que ela pegou. Aí não tem, quebra todo mundo. Mas é uma pena mesmo, isso aí já foi já, desse negócio de licitação, dizer que é o menor preço, é o vencedor. Vejo pelas lâmpadas, vejo, a maioria é fraude, é fracotrua. Também falaram um pouco do pedido da próxima sessão, que eu vou fazer uma pedido ali no posto do Aires ali, ó. Não sei se eu vou ter que pedir uma faixa de segurança para frente, para a farmácia, atravessado, ou para outra rua, atravessando ali perto dos táxis. Porque o pessoal desce daqueles ônibus ali, desce no desespero, queria que vocês vissem. Aquilo atravessa de tudo que é jeito, não olho para nenhum lado e vão só cruzando. Tu que vem ali, agora que eles arrumaram ali o asfalto, ali ficou bom ali, eles vêm e não querem saber. Desce para tudo que é lado do motorista que está ali, que ele que te atire. Vai para cima da calçada, onde for, eles vão cruzar. E nós tínhamos que ver um lugar ali, estudar até, cara, com o pessoal de trânsito, um lugar que ficava bom, uma faixa ali de segurança. Também fui cobrado domingo de manhã, até o vereador depois de ali chegou ali, sobre a limpeza da praça, quem é que está fazendo o tiramento de lixo e coisa, como é que ficou, algum funcionário substituiu o que estava ali, que não estava o domingo agora. E tenho que ver isso, até os moradores estavam ali, uns comerciantes ali, ah, mas não tiraram o lixo, eu disse, não, vou ver agora na próxima sessão, ver o que nós fizemos. E os pedidos de estrada, como o nosso campeão de nós ali, até o vereador falou ali um pouco, até o Gilmar estava falando que eles estão vindo lá. Tem uns pedidos na Glória, Timbaúva ali, tem uns 4 sumidouros borrachudos ali que tem que retirar, não tem que fazer, tem que usar reto, tirar, botar cascalho. E eu olhei a estrada picada, ficou top a estrada picada. Aí, ficou padrão. O único problema é que esse tempo não ajuda, final de semana marca 200 milímetros quase. Não tem como fazer uma estrada de ponta a ponta agora, não adianta. Tem que só, como é que diz, dar passagem, só botar a carga de pedra e pronto, vamos deixar para o verão fazer uma estrada daquelas. Mas ficou boa a estrada. Deixava para patrolar mais tarde. Agora não dá, infelizmente. E o que. Ah, e a rua Eduardo Lutz, que eu já ia me esquecendo, que o vereador falou, seu João ali, nós conversamos hoje de manhã. Eu acho também, é a solução, nós falamos, se passar o rolo lá, alguma coisa vão ter que fazer, vão amenizar lá. Ou fazer igual que fizeram aqui perto do Osmar Gabriel. Tirar ali, que nem eles tiraram todo o paralelepípedo ali, botaram, acho que uma carga, acho que de cascalho e passaram o rolo. É a única solução. Não tem como tu andar ali. Não tem como tu dizer, não tem onde tu desviar mais. É só buraco em cima do buraco. E o pessoal usa muito aquela estrada ali, eles não vêm pela volta, os agricultores só passam por ali. Pode ver, é só trânsito pesado, é trânsito de caminhão, é todo mundo usa aquela rota ali. E para finalizar, até fiquei meio surpreso, até como aconteceu ontem, não, foi semana passada. Veio um senhor aqui, bravo, aqui na frente da Câmara, aqui, dizendo, não, os vereadores me denunciaram aqui que eu estou construindo umas casas. Construindo uma casa, eles, sim, os vereadores... Nessa rua General João Antônio, ali no alto, ali tem umas casas que estão fizeram ali, e é terreno da prefeitura, não sei o que aconteceu ali. E daí ele estava bravo aqui, dizendo que foram os vereadores, mas acredito que os colegas, que ninguém fez essa denúncia, outra, quem é que ia denunciar umas pessoas que necessitam mesmo de fazer umas casas no terreno e desabrigar elas? Mas ele estava uma fera, estava ali dizendo ossos e ossos. Não, mas eu vou pegar o vereador que fez isso, mas eu acho que o senhor está enganado. Não sei o que aconteceu, mas tenho certeza que nenhum dos nobres foi. Seria isso minhas palavras hoje. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Um forte abraço a todos.
Próximo vereador falando da palavra, o vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB.
Novamente estou nessa tribuna. Também estive conversando com o prefeito sobre
várias ruas do interior, até a gente conversou sobre a Eduardo Lutz, em direção à Restinga ali, que foi pedido para fazer uma melhoria, até falei com o rapaz, que o prefeito disse, se fosse possível ainda, quando a patrulha viesse, eles iriam arrumar. Então a gente fica no aguardo, prefeito, a gente sabe que a corrida é grande, a corrida é tão grande, pessoal, assim, ó, que eu digo para vocês, eu acho que faz uns 15, 20 dias que eu mando mensagem para o secretário de obras e ele não me responde, ele só visualiza. Eu acho que eu vou ter que marcar uma reunião com o secretário para a gente poder dar uma conversada, né, para ver o que está acontecendo. Se ele só não me responde a mim, mas ao vereador Gilmar, pelo jeito, ele responde, porque o vereador Gilmar falou aqui, né, vereador? Mas a gente sabe que o Osmar tá tucanado de serviço, como o prefeito falou. Mas tranquilo, esses pedidos que a gente está fazendo para ele é encaminhamento da nossa comunidade, não é desse vereador. É que chegam até esse vereador e a gente encaminha os pedidos para as secretarias designadas. Também, só para salientar, pessoal, que amanhã tem a vacinação do Covid, dos 60 anos em diante, então no nosso posto central, sala de vacinação, das 8 às 11 horas, fica a nossa comunidade sabendo. Sobre o nosso concurso público, prefeito, a gente está na espera, o quanto antes. Eu me lembro bem que o senhor esteve aqui nessa tribuna, foi em dezembro, acho, se não me engano, que a gente conversou sobre o concurso público. E provavelmente, eu acho que até julho deve sair o edital, alguma coisa, né? Então, que a nossa comunidade está aguardando, ansiosa, esse concurso. Esperamos que saia o quanto antes. Vou falar um pouquinho sobre os containers, lixo no nosso município. Eu acho que a gente pede bastante container para colocar em tal localidade e em outra localidade, que está fazendo falta, com certeza. Mas, pessoal, cadê a consciência do nosso povo aos fins de semana? Sexta-feira de tardezinha ou sábado de manhã, pode passar aqui no centro. Os containers cheio, tanto na praça como naquele perto do Mercado Lima, ali à esquerda quem vai, ou ali na esquina do Clube União. Poxa, eu acho que tem que ter um pouquinho de bom senso. A gente sabe que o lixo passa na sexta-feira ali e na segunda de manhã. Aí chega, passou o caminhão do lixo, o que tu tem de lixo em casa, de tardezinha, tu já lá vai e solta tudo lá. E fica o fim de semana transbordando. Fica feio para a nossa cidade. A entrada do nosso município, a nossa praça com container cheio. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de conscientização. Poxa, não vou guardar essa sacolinha, vou botar na segunda de manhã. Falar um pouquinho também do nosso campeonato. Amanhã encerra, se não me engano, encerra a fase classificatória. Temos três grandes jogos amanhã, amigos do Diego versus Napoli B, União Vila Rica versus Penharol, Ajax versus Serialista. Para quem gosta do futebol, nosso ginásio está se mantendo sempre cheio e a gente sabe que tem dado grandes jogos. Também teremos aqui em São Vicente a Copa do projeto do social do nosso amigo Eduardo Fontoura, categoria de base no sábado, dia 13/7, a categoria sub-13, sub-15 e sub-17. E no domingo, dia 14, a categoria sub-7, sub-9 e sub-11. Pessoal, a gente pede para essas pessoas que podem colaborar, ajudar com o projeto social do Eduardo, será muito bem-vinda. Já tem uma lista nos grupos pedindo ajuda. Então, convido a nossa comunidade para que faça essa ajuda nesse projeto social do nosso amigo Eduardo. Então, seria essas as minhas palavras de hoje, desejando a todos uma boa semana, com muita paz no coração.
Próximo vereador, faz uso da palavra, se assim desejar, vereador Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP. Com a palavra, o vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite às assessoras aqui presentes, boa noite a Mariane, secretária, boa noite ao Ronei, boa noite a Solange, boa noite a Eneida, boa noite ao José da rádio, e boa noite também a todos os ouvintes da Rádio São Vicente, também a todos os espectadores do Facebook e do YouTube. Hoje a gente sai na rua e às vezes encontra os moradores da Visconde do Rio Branco, como foi falado aqui pelo vereador Alex. Eu quero expor o nome da empresa, do empresário que a gente não sabe se é má vontade, o que é da parte dele. Sei que a gente tem conversas, ele diz que não tem pedra, não sei o quê, mas a gente sabe que faz tempo que vem dando prazo, estão dando prazo para ele. Agora eu estava com um contrato na mão ali, ele assinou o contrato dia 18 de junho, ele tinha até dia 18 de novembro de 2021 para terminar, e ele não consegue terminar. Eu não sei se é má vontade dele. A gente, quando trabalha, está trabalhando no setor público, a gente sabe que não há falta de esforço do Executivo Municipal, nem de nós vereadores aqui, e muitas vezes a culpa cai sobre nós. E nesse caso aí, muito pouco é a culpa é nossa. A gente vem cobrando, a gente vem tentando. Aquele descaso que aquele pessoal está passando lá, naquele barral que está lá, por causa do empresário, que eles pensam assim. Uma vez eu conversei com outro empresário lá, do mesmo padrão dele, me disse assim: eu sei, vereador, eu sei que é um problema político para vocês. E eu respondi: como assim problema político, cara? Problema político não, é problema para a comunidade, é problema para a tua empresa que não vai conseguir desempenhar a tua função, é problema para todo o município, para todos os moradores. Então, a gente fica triste e espero que ele se resolva e consiga concluir essa obra. Passando mais adiante aqui, quero relatar um episódio que eu tive agora ao chegar na câmara aqui. Eu estava chegando na câmara, eu olhei para o lado, o vizinho Seu Suco ali, sentado com um mochinho assim, com um facão, limpando a frente da sua casa. É uma das cenas assim bonitas do cara se ver. Eu até filmei e botei nas minhas redes sociais para a gente incentivar e cultuar isso aí, para nós cuidar da nossa frente, das nossas casas, da importância de a gente cuidar do que é nosso. Então, também passando da parte diferente do Seu Suco, agora eu estava falando com o prefeito ali, ele tinha postado num grupo que tem nosso ali, esses tempos, eles botaram, limparam esses dias um entulho lá na Fernando Paim, sábado, na quarta-feira, já estava todo o entulho de novo. Então, vamos ter consciência, vamos saber lidar com o nosso lixo, vamos ter, que assim não tem braço para conseguir limpar tudo isso. Então, quero dar um abraço aqui, hoje eu tive algum vazamento ali, quero mandar um abraço pro meu amigo Tuta e pro meu amigo Leandro, Quebra-Caninho, que eles tiveram ali, aqueles artistas ali, nós tivemos, mandar um abraço para eles, que eles me disseram que não tá escutando. Para a Andiara também, que me mandou aqui, eu falei com o prefeito sobre Antero Xavier, o vereador Gilmar já tinha falado, está assinado os contratos, agora é só esperar que tenha uma empresa que vai fazer um tapa-buraco mais profundo e mais duradouro para durar mais tempo. Então logo logo começará a obra ali. Quero desejar uma baita semana a todos, fiquem com Deus e vamos construir.
Próximo vereador faz uso da palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Retorno, caro presidente, essa tribuna, fazendo uso aí dos meus 5 minutos de explicações pessoais, solicitando, se porventura, que é difícil eu cruzar dos 5, que o senhor me dê mais 5. Eu quero só ajudar o vereador João Cassol, essa a questão desse esgoto, é ali na esquina da finada Maria Loi ali, que ali está sendo solto direto, já falei inclusive para a Secretaria de Obras, falei até para o vice-prefeito, que é no costado ali, tem o comércio dele, né? Diz que é um problema bem complicado ali de resolver, mas tem que ser resolvido, ele é solto na rua e está feio aquilo ali, está bem feio aquele local ali. E a Maria do Moscato faz horas que nos pede para a gente tentar resolver esse problema aqui. Vamos ver se a gente consegue. A questão também de eu estive falando direto com o regional aí da Corsã, da terceirizada agora Corsã, que é um rapaz de Jaguari. sobre a reclamação de uma água que corre, que a gente não sabe se é água, se é esgoto, eles tiveram ali e não resolveram o problema na frente da Benoit. Pode, fala.
Eles estão esperando, estão investigando, porque eles têm medo de fazer muito corte em toda a avenida, em toda a rua. Então eles estão vendo, fazendo estudo para fazer certinho, para começar a cortar.
E faz horas isso. Faz horas. Eles estiveram ali, inclusive eles estiveram nos dando uma mão lá na sede campeira do CTG, para ver um vazamento também que houve lá, um desastre lá, num mês que não tinha ninguém, não teve evento nenhum, e a gente gastou uma fortuna de água. E ali eu fiz a solicitação para eles, estiveram olhando ali. Só que eles fizeram olhando, fizeram os testes e não fizeram nada ainda. Eu acho que é na entrada do prédio que sai essa água, e é uma água limpa, ela não é água de esgoto, né? A parte da prefeitura já foi feita, inclusive no outro lado, né? E eu acredito que ali é uma água da Corsã, que se eles não vierem em seguida fazer, senhor presidente, nós vamos fazer um ofício daí, encaminhando oficialmente daí essa solicitação para ver se eles se anteram, tá bem? Esse problema, né? Tá bom. Eu... Emília Carvalho, senhor presidente. Vereador, prefeito. Em seguida vai sair alguma coisa sobre Emília Carvalho lá. A licitação diz que tem que ter feito um estudo do chão, né? Tá? Mas acredito que isso... O que, senhor, tem ideia aí de 30, 60 dias?
Desculpa, desculpa, vereador. Só que está sendo gravada, o pessoal do outro lado não vê o que o senhor está fazendo. O senhor quer, eu abro um precedente para o senhor fazer as perguntas e o prefeito responde no microfone. Pode ser?
Não, acho não, que não fica, não precisa, fica ruim.
Tá, não, o senhor está fazendo a pergunta e ele está respondendo.
Isso. É, está certo. Então, acho que não precisa. Mas eu acredito que em seguida, essa preocupação é nossa aqui. Que os moradores daquele local lá faz tempo e eles anseiam para que se resolva aquela questão ali daquela rua. Inclusive, semana passada, se eu não estou enganado, a vereadora Kika também se manifestou alguma coisa sobre a Emília Carvalho. Mas vamos aguardar em seguida, fora da sessão, depois de conversa com o prefeito, para a gente trazer alguma coisa mais firme aqui para a próxima sessão. A Visconde do Rio Branco, vereador Flávio, isso é uma coisa assim, ó, é de indignar mesmo o poder público. Porque a irresponsabilidade desse eu digo, uma vez até acho que fui meio criticado, o Gilmar não tem estrutura nenhuma, faz uma firma, não tem capital nenhum para escorar nada, entra em licitação, ganha a licitação, porque nada impede, infelizmente, né? Ganha a licitação e depois não consegue tocar. Aí, para mim, ganhar dinheiro, eu participo de toda a volta da região aqui, arrumo uma dúzia de obras na cidade, na cidade vizinha, e depois vou fazendo como eu quero. E o pior de tudo é que chutar, né? Chutar um cara desses aí vai ficar pior para a administração ainda. Mas não vai ter solução, viu? Esse cara, essa firma aí, não vai ter solução. Tem que chutar ele bem naquele lugar mesmo ali, para ver se ele cria vergonha na cara e quando assinar outro contrato, que ele cumpra, né? Porque não tem fundamento a população e os responsáveis pelo município hoje estarem sofrendo crítica, cobranças por uma empresa que ganhou legalmente a licitação e não cumpre. Essa gente tinha que ser responsabilizada de alguma forma para isso. Vamos ver o que sai lá adiante ainda. Eduardo Lutz, eu acho que a solução é experimentar o rolo da Eduardo Lutz, João. E se não der, tem que arrancar tudo aquilo ali. Mas eu acho que alguma coisa vai melhorar colocando aquele rolo pesado ali, acredito eu. Eu quero também fazer um comentário sobre os pedalentos. Nós temos uma turma grande aqui de jovens. Uns jovens, outros nem tanto, né, como Célio e Vanderlei ali, andam de bengala nas bicicletas, mas fazendo exercício físico, né? Isso é saúde, fazendo amizade. Isso é uma maravilha que eles estão fazendo. Tem uma turma grande deles, né? E eles estão participando na região toda aí. E aqui em São Vicente a gente está vendo sempre eles bem vestidinhos, bem uniformizados aí, passeando, se exercitando, visitando, enfim, né? Fazendo exercício físico de bicicleta. Os parabéns aí aos amigos pedalentos aí de São Vicente do Sul. Senhor presidente, para encerrar nossas explicações pessoais, eu quero parabenizar a Aldeia Nativa. A Aldeia Nativa que nesse fim de semana teve um seu festival aí, popular Festival da Barranca, né? Isso é um semelhante a um festival que existe aí em Itaqui. E aqui é feito agora aqui na sede campeira do CTG Cancelo da Fronteira. Houve vários artistas, né? Teve várias músicas na sexta-feira, teve outras apresentações, 17 apresentações no sábado, onde teve primeiro, segundo, terceiro, teve destaque, teve a popular, enfim, uma baita festa que houve, promovida pela Aldeia Nativa, aqui de São José do Sul, aqui na sede campeira, essa festa fim de semana. Então tem uma turma boa aí da Aldeia Nativa que se esforçou, que correu atrás para que ocorresse esse evento. Eu parabenizo, para não citar o nome de todo mundo, parabenizo só o presidente da aldeia, que é o Alisson, e dizer para ele que a gente também faz parte da aldeia, mas infelizmente a gente participa pouco, né? Mas olha, tão de parabéns essa rapaziada aí, porque é um festival que vem gente como Nito Sarturi, Miguel Marques, entre outros artistas que vêm a São Vicente aí, Eneli Severo, é uma turma grande aí, tá? Os parabéns, então, desse vereador aí a toda a aldeia nativa. Senhor presidente, eu acho que era isso, então, no dia de hoje. A questão do bombeiro voluntário, eu acho o bombeiro voluntário é excelente. A parte? Não, agora já não pedi mesmo. Pediu? Não vi. Foi não, senhor.
Eu vejo falar que esse festival da Aldeia Nativa é muito lindo, sabia? Até vi nas redes sociais ontem. E eu não consigo entender até hoje o que é a Aldeia Nativa para São Vicente. Até um desabafo fazer. Eu, como presidente dessa casa, não fui convidado, não veio nem convite para presidente, nem para vereadores. Mas solicitar apoio e dinheiro para troféus foi a solicitação da Câmara de Vereadores. E, para minha surpresa, olhando as redes sociais, saiu a Aldeia Nativa. Eu digo, pô, mas na hora de pedir, vão lá, solicito, lembro que a Câmara existe, coisa e tal, e na hora de fazer apenas um convite para os vereadores, talvez algum dos senhores fosse convidado pessoalmente, mas a Câmara em si, e esse vereador, e como presidente, como autorizei a patrocínio da Câmara de Vereadores para o troféu, fiquei sentido, porque nem saber que existia. Fui saber, acho que no sábado, nas redes sociais. Isso é apenas um desabafo. E o que eu falei aqui, eu falo em qualquer lugar, é a realidade. Obrigado pela parte.
É um festival fechado, ele não é aberto, né? É por convite, mas eu acredito que as autoridades do município deveriam ser convidadas. O prefeito foi citado, inclusive, lá, que não podia estar presente no sábado por outros motivos. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que nós, até como Flávio, temos que levar isso para a direção, que eu acho que as autoridades do município têm que ser convidadas. Né? É o mínimo. Prefeito, vice-prefeito, o presidente da Câmara, pois não? Concordo plenamente com o desabafo, presidente.
Com certeza, vamos levar para eles. Até eu fiz o meu campo como presidente para ser patrocínio aí. Eu pensei que viria um convite. Então, mas não é. Eu acredito que foi só um lapso de memória deles. Não foi por maldade, entende? De não querer convidar. Que provavelmente eles queriam a presença de todos nós aqui lá dentro, que eles prezam para crescer cada vez mais o festival aí, que é um laboratório importante para a nossa região aí, para o nosso município também.
Eu até acredito que foi uma falha mesmo, uma falha, até porque eles vêm pedir patrocínio, vêm pedir apoio, e eles pedem mesmo para a comunidade no geral. Então, eu acredito, mas acho que não se repete esse erro aí. Quem sabe para o ano que vem a coisa já muda. Senhor presidente, então, só para encerrar, estacionamento que eu falei antes do colégio estadual, ele não precisa ser na frente do colégio. Até o Vanderlei me mandou uma mensagem ali, pode ser na Carapé. Entra por baixo aqui. Estaciona à direita, no costado do grupo aqui, na Carapé, antes de chegar aqui na Cipriano. Ali pode ser feito o estacionamento para os alunos, para o transporte escolar. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção de todos os senhores. Agradeço e desejo uma boa semana a toda a comunidade de São Vicente. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de Deus e de todos os senhores vereadores e desejo uma feliz semana com muita saúde, amor e paz. Boa noite a todos.